Antes de entrar na parte da relação final aí desse abril e do conflito de poderes, ouço com satisfação o senador Requião. Você
me dá mais tempo. Senador Jorge Viana, Vossa Excelência descreveu uma sucessão de erros, o que me leva a lembrar daquela frase antiga que aprendemos na militância da política universitária. O direito é a cristalização da força. A cada momento, grupos de interesses que conseguem somar forças no Congresso, no Judiciário, na mídia, acabam agindo à revelia do direito consolidado. Isso me leva à conclusão semelhante à sua. Nós estamos numa crise, mas eu quero lançar sobre essa crise uma iluminação chinesa. Em chinês, o ideograma que grafa a palavra crise é o mesmo ideograma que grafa a palavra oportunidade. Então, nós temos uma oportunidade bem concreta de fazer uma revisão dessas relações do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, mas sem esse maniqueísmo, essa transformação de argumentos em slogans que não admitem nenhuma contestação. Eu não tenho dúvida que o PLC, que evita a formação do Partido da Marina hoje, é um erro político nosso. Mas se aos nossos erros nós podemos chamar de experiência, nós temos que tirar alguma coisa de positivo nisso. Por outro lado, me ocorre agora à memória, senador Viana, senador Cristóvão, alguma coisa que aprendi nos bancos escolares. O Supremo Tribunal Federal é um órgão importantíssimo na nossa organização, no Estado de Direito brasileiro. Mas ele não foi inspirado no Monte Sinai. A nomeação dos ministros é uma indicação política do presidente da República e politicamente aprovado ou não, e sempre aprovado, no Congresso Nacional. Eu quero lembrar, por exemplo, que há 20 anos atrás, a Inglaterra não tinha Supremo Tribunal Federal. E todos os julgamentos políticos de questões constitucionais eram resolvidos na Câmara dos Lordes. E o Supremo foi criado há pouco mais de 20 anos. E a prerrogativa de examinar questões constitucionais, se não me engano, e eu posso estar enganado, senador Cristóvão, é de 2009. Então, eu não consigo entender, por exemplo, quando uma discussão do Congresso Nacional, discussão a qual me opunha para um PLC, a meu ver e a ver do senador José Viana, absurdo no momento, porque lógico do ponto de vista teórico da organização das eleições
do
e
mérito,
dos partidos.
Do mérito.
Do mérito, lógico. Mas absolutamente inadequado ao momento. Nós ganhamos a votação no plenário. Os favoráveis ao projeto que impedia a organização do partido Rede, capitaneado pela nossa ex-senadora Marina Silva, tiveram 23 votos. E nós tínhamos 70 e poucos senadores na casa, não os 81, mas 70 e poucos, o que mostra que havia uma contrariedade manifesta. Bom, eu previ a derrota em votações posteriores do PLC da Marina, o PLC da Câmara. Agora, de repente, o ministro Gilmar concede uma liminar a um grupo de parlamentares dizendo que nós não podíamos discutir o PLC porque era inconstitucional. Como é que pode ser inconstitucional uma matéria que não foi votada? Que nós não tínhamos a menor ideia, ou ninguém teria a certeza absoluta se ela seria aceita ou seria rejeitada. Eu acho absolutamente inadequado. Eu não entendi essa liminar no mandado de segurança. É rigorosa e absolutamente incompreensível. Mas, de repente, me preocupa mais que congressistas tenham ido ao Supremo se congratular com o ministro pela inadequada e absurda liminar que concedeu. Eu acho que é um erro também. E eu espero que esta sucessão de erros, inclusive uma parte da nossa base apoiando o PLC absolutamente absurdo, e o erro da visita sejam corrigidos. Porque o importante é que o Congresso não se abaixe demais.
Tô bem.
O Congresso tem que dialogar, mas o diálogo não pode ser transformado nessa subserviência. E para citar um autor teatral, senador Cristóvão, senador Jorge Viana, porque a frase não é minha, é de um dramaturgo, quem muito se abaixa, as redondas abundâncias lhe aparecem. Pode ter parecido conveniente politicamente esta visita, mas ela fere em profundidade a dignidade do Congresso Nacional. E cá, entre nós, que não levem como um juízo agressivo, muito mais prejudicial ao Congresso foi esta visita ao Supremo Tribunal Federal que a própria besteira de fazer tramitar esse PLS que impediria o partido da Marina. Então, é uma crise. Vamos entender essa crise à maneira chinesa. Uma oportunidade de repensarmos essa situação toda. E a famosa PEC 33 não tem rigorosamente nada de mais. Ela não funciona à maneira inglesa, onde a Câmara dos Lordes decide as questões políticas e o Supremo Tribunal decide as questões jurídicas. Ela permite a contrariedade do Congresso, mas remete a quem? A uma decisão definitiva do Congresso Nacional? Não, remete a um plebiscito popular. E isto não me parece contraindicado também. Portanto, vamos acabar com o maniqueísmo, com esta leitura dura e propagandista das proposições que se colocam, e vamos fazer esse Congresso Nacional, se isto for possível, pensar com racionalidade e restabelecer o equilíbrio, mas sem sacralização, nem a nossa sacralização do Congresso, que, aliás, muda de 8 em 8 ou de 4 em 4 anos, mas muito menos essa sacralização dos ministros do Supremo Tribunal, que são, de uma forma geral, de excepcional qualidade, mas que foram sabatinados pelo Senado da República e escolhidos politicamente por presidentes da República. Esta sacralização é, sem a menor sombra de dúvida, uma tolice. E podemos aproveitar essa oportunidade da crise para resolvermos isso.
Muito obrigado. Eu peço o senador Cristóvão. Eu só queria dizer algo, incorporando plenamente, concordando plenamente com o senador Requião. Governo, Vossa Excelência já dirigiu, senador Cristóvão também, eu também. Governo vive do que faz, das atitudes que toma, né? Daquilo que faz de bom ou de ruim e das contas que presta à sociedade. O judiciário fala através dos autos, não julga a todos. É assim que está constituído o papel de cada um. E o legislativo vive de falar, o parlamento vive de fiscalizar, de criticar, vive de fazer leis. E acho que essa foi uma iniciativa nada feliz do ministro Gilmar, numa liminar, interrompeu um processo que estava sendo conduzido de maneira absolutamente democrática. Inclusive, como bem colocou o senador Requião. E eu estou falando aqui porque, no mérito também, concordo com a tese, mas me posicionei contra a oportunidade para que a gente possa honrar a história do PT, inclusive, de que foi vítima a vida inteira dessa situação. Eu queria ouvir o senador Cristóvão para que eu pudesse, com a compreensão do presidente, concluir depois meu pronunciamento. Mas eu podia falar aqui algo para poder, mais à frente. O presidente Fernando Henrique também fala sobre isso hoje na sua entrevista no Valor Econômico. O presidente Fernando Henrique fala, pergunta do jornal Valor Econômico, mas o Supremo também não tem a sua parcela de culpa na crise ao exercer ativismo judicial, barrando com liminar projeto em tramitação? Essa é a pergunta para o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Resposta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pessoa que tenho na melhor conta. Eu imagino que o Pleno do Supremo vai dizer que não cabe porque está em processo interno ainda. Não é uma decisão da casa ainda. Então, o presidente Fernando Henrique, com o conhecimento, com a sabedoria que o tempo e a vida lhe deu, também se soma nessa fala. Mas, senhor presidente, eu queria, concluindo aqui, dizer que é lamentável ter visto, inclusive, uma posição tão sem memória do candidato a presidente do PSDB, meu colega Aécio Neves. Lamento a ausência dele hoje aqui, mas certamente estou fazendo, como parte do processo de debate que temos, ele fazer um artigo na Folha de São Paulo de ontem que esquece completamente, não as versões do passado, mas esquece os fatos. E eu sempre coloco claramente, entre as versões e os fatos, ficam os fatos. Sua Excelência, os fatos. E se estamos falando de um passado ou da semana passada, já temos fatos a apreciar. E aí, para o último tema mesmo, é a discussão sobre o papel das instituições nesse país. Sem sobressalto, todo inteiro acordo é uma oportunidade que temos. Por que esse debate? Por que que o Judiciário legisla sobre eleição, sobre o Congresso, sobre o Senado, sobre a Câmara? Porque nós também não estamos fazendo a nossa parte. Nós não fazemos a reforma política. O dinheiro nas eleições continua sendo dinheiro sujo, em parte dela. As eleições não têm fim no Brasil. Não acabam. Para ganhar a eleição hoje no Brasil, tem que encontrar duas bancas. Um banco de dinheiro e uma banca de advocacia. Quem montar a melhor estrutura tem grande chance. Nós temos aí um movimento da sociedade, ABI, OAB, CNBB, tiveram aqui comigo, com o presidente Renan, entregando um documento, se propondo a fazer uma campanha pública por democratização do dinheiro nas eleições, para que sobreviva ou prevaleça as teses e as boas propostas. Eu tenho aqui, e queria ler alguns trechos de um discurso, mas são muito pequenos, são curtos, mas são fortes. A cidadania quer resultados, quer um sistema judiciário sem donos e feitores. Vou repetir. A cidadania quer resultados, quer um sistema judiciário sem donos e feitores, quer um sistema que sirva à nação e não a seus membros. A nação quer e precisa de um sistema judiciário que responda três exigências: acessibilidade a todos, previsibilidade de suas decisões e decisões em tempo social economicamente tolerável. Isso aqui é parte do discurso de posse de um presidente do Supremo Tribunal Federal, porque senão daqui a pouco pode ser uma manchete que o vice-presidente do Senado está fazendo questionamento do Judiciário. E o que é que teria de equivocado de um parlamentar questionar qualquer poder nessa República? Senador Requião, Vossa Excelência tem razão. Eu estou aqui, eu sou novo. E marreco novo deve mergulhar no raso para não se afogar. Eu passei 2 anos tentando aprender aqui, ainda sigo. O senador Sarney falou para um colega meu, quando chegou aqui: presidente Sarney, o que é que eu faço aqui? Meu filho sente ali uns 4 meses e fica aprendendo. Eu estou há 2 anos tentando aprender e ainda não aprendi quase nada. Mas o certo é que desde que eu cheguei aqui, eu vejo ministros andando aqui, conversando com a gente, marcando audiência, indo nos gabinetes pedir voto para serem indicados, para que seja marcado as suas sabatinas. Depois, ocupam um espaço de poder vitalício, que é legítimo e é parte da democracia desse país, e não voltam mais aqui. Será que essa reunião que ocorreu lá, do presidente do Congresso, do Senado e da Câmara, não poderia ter sido aqui, não? Que tal os ministros do Supremo também fazer reunião aqui, na nossa casa? Para que não fiquem vindo aqui só para pedir voto ou para serem sabatinados. Que tal? Eu quero e luto, tenho o maior respeito pelos ministros que ocupam o judiciário desse país. Admiração, eu diria. pessoas talentosas, carreiras brilhantes, pessoas que têm a prerrogativa de nos julgar todos. Mas o parlamento não pode ser dos três poderes a genie do Brasil. Não pode ser, não deve ser. Mas não faz também seu dever de casa. Eu vou ler mais alguns trechos bem pequenos. Vamos à mesa todos, advogados, juízes, promotores, acadêmicos, organizações sociais, o poder executivo e o poder legislativo. Baixemos as armas. Vamos ao diálogo e ao debate democrático. Posse do ministro, discurso de posse do ministro Nelson Jobim, que foi constituinte, ministro da Justiça, quando assumia a presidência do Supremo Tribunal Federal.